Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para verificar as condições da safra de soja 19/20 em toda aquela região do sudoeste goiano. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Roberto Bruselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, José Roberto. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Guilherme, amigos da Agrícola, é uma satisfação voltar com vocês para falar sobre essa safra de soja e esse plantio do milho safrinha que está acontecendo nesse momento em todo o Brasil e também no estado de Goiás.
José, aí a região do sudoeste goiano que já teve dificuldade para plantar soja por conta aí da falta de chuvas, um pequeno atraso no plantio, agora tem dificuldades também para colher essa safra, é isso mesmo?
Isso, é um ano atípico, é um ano. A cara começou muito cedo, mas agora na colheita, chovendo acima da média, é aquele ano de cada 10 anos existe um ano chuvoso na nossa região aqui, e é o ano chuvoso é esse ano. Nós estamos avançando, o sudoeste goiano é a região aqui de Rio Verde, Montevidil, Mineiro e Jataí, Santa Helena. É uma região que está um pouco mais cedo, então nós, a partir do dia 27 de setembro, começaram os plantios aqui, as sojas precoces já foram colhidas, e estamos agora na soja de 112 dias por aí, que agora que está acontecendo a colheita. Como nós plantamos um pouco mais cedo, o estado de Goiás, acima de Goiânia ali, planta geralmente uns 15 dias mais tarde que a gente está mais adiantado aqui. Já estamos com talvez 45% a 50% do sudoeste goiano chegando à colheita, mas em todo o estado de Goiás ainda a gente está em torno de 30% colhido. Tivemos alguns problemas pontuais há uma semana, uns 10 dias atrás, excesso de chuva, paralisou o plantio, paralisou a colheita. Nós tivemos algumas perdas pontuais, perda de qualidade da soja, os produtores colhendo com muita umidade, grandes filas na porta dos armazéns. Os armazéns, por sua vez, resolveram só receber também soja abaixo de 20 de umidade, o que dificultou muito a colheita, já que o produtor rural, ele não conseguia, a hora que a soja estava pronta com 20%, vinha outra chuva e está dificultando realmente a colheita. Mas agora, após uns 5 dias para cá, as coisas clarearam, deu uma avançada grande na colheita e hoje poderia dizer que estamos um pouco atrasados com a colheita, ainda não chegamos no time ideal, que seria uma soja com 16 graus de umidade, nós estamos ainda com soja abaixo de 14, abaixo de 13 de umidade, estamos perdendo peso, porque quando você colhe uma soja com 10 graus de umidade, você perde aí em torno de 6% do peso. Você tem a mesma quantia de grão, mas você tem o peso, a porcentagem de água é menor no grão, você acaba perdendo o peso, acaba perdendo dinheiro com isso aí. Mas estamos quanto à safrinha, o plantio da safrinha, também está um pouco atrasado, porque e com essas chuvas também, as áreas mais frescas, elas alagaram e elas também estão com muita umidade e acabando em algumas áreas ficando sem plantar a área total, devendo alguma porcentagem de área sem plantar. E também atrasando, como atolando as máquinas nesses atoleiros e também atrasando o plantio do milho safrinha. Então, nós estamos também com o plantio da safrinha atrasado. A janela ideal para nós aqui, para plantio do milho safrinha, seria 25, mas vamos dizer que seja o mês de fevereiro. Já está chegando, nós já estamos hoje no dia 21, né? Então, creio que vai ficar uma boa parte da região aqui fora da janela ideal de plantio.
E aí, José, diante de todo esse cenário, a gente consegue estimar alguma média de produtividade para essa safra de soja ou realmente essas questões aí de umidade, de índice de umidade, deixa difícil de prever qualquer coisa nesse momento?
Aqui é engraçado, nós estamos com alguns produtores falando que estão colhendo. Eu percebo o seguinte, aqueles produtores que plantaram mais cedo, eles estão produzindo menos. Eu, como sou um produtor que planto muito cedo, eu trovo hoje, a gente já está saneando, eu estou colhendo 5 sacos a menos que o ano passado. O ano passado foi o melhor ano de toda a minha vida também. Consegui fazer média de 70 sacos por hectare o ano passado, numa área de 4 mil hectares. Esse ano, eu não consigo fazer isso. Se fizer 65 sacos de média nessa área, eu já estou soltando foguete. Então, tem produtores, os produtores que plantaram primeiro estão percebendo que eles estão colhendo 5 sacos abaixo do ano passado. Acima da média de Goiás ainda, porque a média de Goiás, eu acho que se tiver 56 sacos, ou 57, mas isso é para o Sudoeste, não estou falando em Goiás no outro. Então, também eu acho que a média da região Sudoeste vai ficar abaixo da média do ano passado.
E aí, José, como é que essas chuvas dos últimos dias que atrapalharam aí os trabalhos de colheita e de plantio, como que isso interferiu na sanidade das lavouras, aumentou a pressão de doenças de final de ciclo aí?
Sim, doenças de final de ciclo, sim. Nós temos algumas doenças que afetaram, uma antracnose. Você pega algumas doenças que estão aparecendo. Estão falando até, eu não vi ainda, estão falando até de uma doença parecida com canto da arte, não sei o quê, mas ainda não se confirma pela pesquisa e pela universidade que eu vejo. Quanto à ferrugem asiática, o produtor rural brasileiro, ele está fazendo um excepcional trabalho. O que está nos deixando tranquilos é o comportamento do produtor rural quanto ao vazio sanitário. O produtor rural está fazendo vazio sanitário correto, certinho, correto. Esse ano, nós não tivemos praticamente problema com ferrugem na região. Estamos tendo alguns problemas de ferrugem agora, que já está indo para o ciclo final, já não oferece risco nenhum. Quando eu, por exemplo, nas minhas sojas, eu sou um produtor que... Sindicato Rural de Rio Verde, em parceria com a UNIRB, Universidade de Rio Verde, tem um laboratório de análise de ferrugem. Em toda a minha área, eu trazendo toda semana, duas vezes por semana, não consegui achar ferrugem nessa área minha. Então, ferrugem sem problema. Mais doenças de finais de ciclo e algumas doenças que... como fomópolis, como outras doenças aí, está realmente tomando a produtividade do produtor em algumas áreas.
E agora falando da comercialização, como é que estão as oportunidades para venda dessa soja? O preço de venda médio aí dessa safra 19-20 deve ser favorável para o produtor?
A comercialização do verde, eu acho que ela... está numa média de R$ 75,00. O produtor que começou a comercializar vendeu muita soja de R$ 71,00, R$ 72,00 atrás. Agora, no final, venderam soja de R$ 77,00. Alguns produtores com soja mais precoce venderam um pouco mais disso, mas eu penso que a média de Rio Verde deve ficar em torno de R$ 75,00. Hoje, o preço de balança aqui em Rio Verde está girando em torno desse preço, com tendência de pressão na safra, mas O dólar também está ajudando, está segurando o preço real. Já quando você pega em dólar, o preço se defasa porque o dólar está muito valorizado. Depende do produtor rural, aquele que fez negócio, comprou para pagar em dólar, eu acho que ele não está fazendo bom negócio. Aquele que fechou em real, com prazo, talvez está levando alguma vantagem. O produtor rural, ele não está ganhando dinheiro com essa safra esse ano. Os lucros são diminuídos, estão mais curtos.
E aí, Roberto, falando do milho safrinho, milho segunda safra, essa preocupação com relação ao plantio fora da melhor janela, mas como é que estão as expectativas para essa segunda safra, já que o momento de mercado para o milho é bastante favorável, né?
O que anima o produtor realmente são os preços futuros aqui em Rio Verde, tá, girando em torno de R$33 o saco. Quem quiser vender milho, vende nesse preço mais ou menos. Com uma tendência de bons preços na frente, e vai depender realmente dessas chuvas. E a gente vai, se as chuvas chegarem, fazer o mês de abril completo lá, chover bem no mês de abril, a produção vai ser boa. Então, a previsão de colheita é boa. Então, isso, a safrinha está vindo no campo, eu acho que um atraso um pouco. Bom, se você fazer uma média para o ano passado, também o ano passado foi melhorando também. Então ela está vindo ainda no campo, ainda é uma encosta, né? A gente não sabe o que vai virar lá na frente. Mas, se chover, vai ser boa a produção aqui na região sudoeste de Goiás.
José Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das safras aí no sudoeste goiano, na região de Rio Verde. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Olha, através do Sindicato Rural, voltamos a falar para o produtor rural que realmente continue fazendo vazio sanitária como vocês estão fazendo, cuidando realmente fazendo a coisa certa, não deixando as soqueiras, posas, safras, para sem matar, porque aí a gente vai ter a safra lá da frente vai vir sem ferrugem. Então, essa é a mensagem, e também vamos ficar no pé do eixo, porque mesmo com o tempo chuvoso, todo dia dá um olho de sol e a gente colhe um pouquinho e planta um pouquinho. Então agora é hora de ir para o campo e ficar lá no pé do eixo.
José Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados da colheita da soja e também o desenvolvimento do milho safrinha aí na região. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Disponha. Se precisar, eu estou aqui.
Esse é o José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde, lá no estado de Goiás, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento, tanto da colheita da soja, como também do plantio do milho segunda safra, lá na região do sudoeste goiano. Segundo José Roberto, trabalhos de colheita avançando nesse momento. Há cerca de 10 dias houve muita chuva na região, os trabalhos foram paralisados, o que atrasou a colheita e também, principalmente, o plantio do milho safrinha. Nesse momento, os trabalhos voltam a acontecer. Expectativa é de queda de produtividade com relação à safra passada, que foi um ano bastante positivo lá na região, justamente em função de todas essas dificuldades climáticas, a falta de chuva e o atraso do plantio lá no começo do ciclo, depois o excesso de chuvas que prejudica a colheita e deixa os grãos com um grau de umidade maior, o que diminui o peso na mesma quantidade de grãos. Essa é a situação enfrentada na colheita pelo produtor lá do sudoeste goiano. Pensando nas condições de mercado, para a soja, o José Roberto destacando que quem fechou negócios em real até consegue ganhar um pouco na valorização de câmbio nesse momento, mas aquele que fechou os seus negócios, as suas compras, as suas vendas em dólar, esse vai tendo um ano mais apertado, com valores mais restritos na hora da venda da soja. Pensando no milho, o bom momento de mercado anima os produtores que vão implementando a sua safra com dificuldades. Alguma parte dessa produção deve ficar fora da melhor janela para a região, mas se o mês de abril for bastante chuvoso lá na região, a produtividade deve ficar em alta e o produtor deve ganhar, no final das contas, com os preços bastante atrativos para o milho lá na região do sudoeste goiano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.